Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã de terça-feira, aqui pela Rádio USP. E nós vamos trazer para você agora, estamos numa série especial, dando conta do trabalho dos pesquisadores da Rede Solidária de Pesquisa, e semanalmente você vem acompanhando a apresentação, o detalhamento das notas técnicas que estes pesquisadores vêm produzindo. É uma rede grande, né, de estudiosos contribuindo, buscando soluções, tentando aperfeiçoar as políticas públicas neste momento de pandemia. E a gente vai falar da nota técnica 6, que traz informações importantes sobre investimento e estratégia brasileira para pesquisa e inovação. Como é que o Brasil vem contribuindo com isso? É uma área fundamental para a gente investir em ciência. Ciência trará as respostas para o que a gente precisa neste momento, não é? Para resolver essa doença, Covid-19. Eu vou conversar sobre o assunto com a Fernanda Denegri, que é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ela participa da Rede Solidária, não é, de pesquisa. É doutora em Economia pela Unicamp, pós-doutora pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT. E conversa com a gente aqui, convinte da Rádio USP. Tudo bem, Fernanda? Bom dia.
Tudo bem, Roxane? Bom dia.
Muito obrigada por trazer para a gente esses detalhes. Temos falado, claro, da importância, da pesquisa, da ciência, da inovação. Que respostas a ciência pode trazer neste momento? E a gente imagina que com investimentos, né? A ciência já vem, aqui no Brasil, sofrendo com essa questão dos investimentos. Vocês fazem um estudo do Brasil em relação a outros países, mas para a gente começar, para dar o pontapé inicial nessa conversa, dá para fazer ciência sem investimento?
Não, não dá. E essa foi um pouco a motivação da nossa nota, foi justamente tentar porque está ficando cada vez mais claro para todo mundo que a saída definitiva dessa crise, ela vai depender da ciência, ou da descoberta de uma vacina, ou da descoberta de um tratamento mais eficaz, e a gente só vai descobrir isso se a gente tiver pesquisa sobre a doença, né? É a gente, digo, sociedade mundial. O mundo só vai sair dessa crise quando a gente efetivamente descobrir uma vacina ou um tratamento, enfim, que seja mais eficaz e que possa fazer com que a gente consiga lidar melhor com essa pandemia. Mas você tem razão, você não faz ciência, você não descobre uma vacina ou um tratamento se você não tiver investimento. Ciência custa dinheiro. E não é pouco, de modo geral. Então a gente foi justamente olhar o que que os países estão fazendo de investimento em ciência, em inovação, com foco em descobrir alternativas para a crise, alternativas para a saída dessa crise, dessa pandemia. Essa foi basicamente a intenção da nota. A gente olhou um pouco os investimentos que alguns países estão fazendo em pesquisa, em inovação, para dar conta de combater a pandemia.
Imagino que a diferença de investimento, não precisa nem ser muito especialista nesse assunto, mas imagino que a diferença de investimento seja muito grande entre os países que vocês tomaram como base para fazer essa comparação. Que países são esses para a gente entender um pouco como foi feita essa comparação?
Então, como as informações ainda estão muito frescas e não tão sistematizadas, então a gente optou por alguns países que são países que investem bastante em pesquisa e desenvolvimento e que fizeram pacotes de socorro econômico em virtude da crise também significativos, né? Então nós começamos olhando Estados Unidos, Alemanha, Canadá e Inglaterra. Países também onde as informações em língua inglesa elas estão acessíveis, estão transparentes, porque alguns países a gente gostaria de olhar a China, mas as informações da China não são tão fáceis de encontrar, enfim.
Claro.
Então, nesse primeiro momento, a gente fez essa análise desses quatro países e, obviamente, o Brasil, para ver como é que o Brasil estava se saindo em relação a isso. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, a gente identificou, os Estados Unidos publicaram várias leis de apoio à economia, ou de suporte à economia para fazer frente à crise, e numa dessas leis que foram aprovadas no Congresso americano, que foi chamada de CARES Act, tinha lá uma série de dotações orçamentárias suplementares, tanto para a saúde, para o Departamento de Saúde, para poder lidar com a crise sanitária propriamente dita, mas também tinha muito investimento em instituições de pesquisa norte-americanas para fazer pesquisa sobre a doença. Então, a gente levantou, por exemplo, no caso norte-americano, 6 bilhões de dólares de investimentos adicionais em pesquisa sobre a Covid. Boa parte deles estão numa autoridade de pesquisa em biotecnologia, chamada BARDA, né, norte-americana, e uma parte significativa também nos National Institutes of Health dos Estados Unidos, que são os institutos que fazem pesquisa em saúde, né. É óbvio que é muito difícil comparar Brasil com os Estados Unidos do ponto de vista de volume de recursos que eles têm à disposição para fazer pesquisa. Mas o fato é que esses recursos aí de 6 bilhões que eles colocaram adicional no orçamento para esse ano e só para pesquisa em Covid representa aproximadamente 4% de tudo que os Estados Unidos investiram em pesquisa e desenvolvimento no ano passado, por exemplo.
Nossa.
Aí, saindo um pouco dos Estados Unidos, a gente foi lá para Canadá. Canadá também investiu mais de 1 bilhão de dólares, ou quase 1 bilhão de dólares, na verdade, em pesquisa e desenvolvimento sobre a doença, sobre a Covid, tanto no desenvolvimento de vacinas quanto tratamentos, etc. Isso representa, do ponto de vista de esforço, o Canadá fez um esforço ainda maior, porque é algo em torno de 10% do investimento em pesquisa e desenvolvimento que o Canadá fez no ano passado. E aí você tem outros países também, a Alemanha e a Inglaterra também fizeram investimentos significativos, só que esses investimentos foram mais diversificados, não foi tudo em pesquisa sobre a doença, mas também teve na Alemanha e na Inglaterra a criação de fundos de investimento em empresas inovadoras. Qual que foi a razão disso? É muito possível que muitas empresas quebrem durante essa crise, né? A crise, as medidas de isolamento social para você enfrentar a doença, elas também levam a uma crise econômica grave, da qual algumas empresas podem não sair. Então, Inglaterra e Alemanha, sabendo que as empresas inovadoras vão ser, possivelmente o grande motor de retomada do crescimento no pós-crise, criaram fundos de investimento com recursos públicos para você poder manter essas empresas funcionando durante a crise, para que elas possam sair da crise ainda mantendo sua capacidade de inovação e de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Todos esses países também fizeram investimentos significativos, uma ordem de 10 ou 12% do investimento em P&D que os países tinham realizado no último ano disponível. Então, você percebe nesse conjunto de países um movimento, um esforço muito grande de investir em pesquisa para vacina e de investir em recursos para que as empresas inovadoras mantenham sua capacidade de continuar inovando e continuar pesquisando. Então, são basicamente essas duas frentes de investimento, tá? No Brasil, por outro lado, óbvio que a gente não imagina que o Brasil vai ter um volume de investimento equivalente aos países ricos. Enfim, a gente tem restrições orçamentárias mais sérias do que esses países, muito provavelmente. Mas algum investimento ou alguma coordenação do investimento em pesquisa, mesmo nos países subdesenvolvidos, seria esperado para você poder fazer frente a essa crise. O que que a gente verificou no Brasil? O Brasil, como você falou, ele tem enfrentado uma redução de investimento de pesquisa muito forte nos últimos anos. Entre 2014 e 2019, o investimento em pesquisa e desenvolvimento nos principais fundos de apoio à P&D no Brasil, que são o CNPq, no apoio à pesquisa básica e a FINEP, né, o FNDCT, no apoio à pesquisa e à inovação, eles sofreram uma queda de mais de 40%. Então, você já vem de um histórico aí de 4 ou 5 anos de redução, de enxugamento no investimento em pesquisa no país. E aí, em face à crise, o governo até teve fez uma suplementação orçamentária para o FNDCT e para o CNPq, que dá ordem de uns 400 e poucos milhões de reais, tá? É muito menos do que, em termos absolutos, obviamente, do que os países desenvolvidos, mas também é muito menos como proporção do investimento em P&D que o Brasil fez no ano passado, que já estava baixo. Então, basicamente, o orçamento adicional para pesquisa sobre a Covid e para fazer frente à pandemia significou alguma coisa em torno de 1,8% do que o Brasil investiu no ano passado em pesquisa e desenvolvimento. Então, mesmo para um país em desenvolvimento, quando a gente sabe que a gente não vai estar na fronteira da pesquisa sobre vacina, ainda assim nosso esforço está sendo muito baixo, especialmente em face do diagnóstico de que essa é a alternativa para nos tirar da crise. A alternativa para a gente sair da crise vai ser descobrir formas de lidar com essa doença e é basicamente produzindo conhecimento sobre ela que a gente vai poder fazer isso.
O governo tem usado, além de colocar o dinheiro, a verba, ele tem usado alguns centros de pesquisa no Brasil que estavam lá desenvolvendo outras pesquisas e direcionar especificamente para a questão da Covid, porque no mundo a gente tem visto isso, né?
Se você percebe algum movimento das universidades e das instituições de pesquisa de redirecionarem as suas pesquisas para a Covid, a própria Rede Solidária é um exemplo disso, é uma mobilização dos pesquisadores que estão redirecionando a sua agenda de pesquisa em direção à doença, mas isso de forma completamente descoordenada. Para você ter uma ideia, o governo brasileiro lançou até o momento dois editais de suporte à pesquisa sobre a Covid. Nos Estados Unidos você pode contar três ou quatro dezenas de editais que já estão na rua, muitos deles já com recursos aprovados, já com projetos selecionados. O Brasil até agora lançou dois editais, o CNPq, um deles o MCT em parceria com a FAPESP, e outro o CNPq junto com recursos também do Ministério da Saúde. Esses dois editais ainda estão abertos, com prazo para um deles, o prazo para inscrição de projetos encerra agora no final de maio, e os projetos selecionados só vão ser conhecidos em junho. Quer dizer, então tem dois problemas, além da falta de recursos, tem outros dois problemas que são importantes no caso brasileiro, que é você não teve uma coordenação governamental no sentido de, olha, pessoal, vamos redirecionar o nosso esforço de pesquisa, ou redirecionar o orçamento que a gente tem para pesquisa sobre a doença, nessas e nessas prioridades. Você não teve um comitê de cientistas, em alguma medida, influenciando aí nessas decisões de prioridades. E você tem uma morosidade muito grande no pouco esforço que o Brasil está fazendo. Quer dizer, você tem apenas dois editais e esses dois editais foram muito lentos. Em outros países, o que é porque ainda não nem selecionaram projetos. Nos outros países todos que a gente identificou, tem mecanismos rápidos de suporte à pesquisa. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um mecanismo que chama RAPID, que é justamente um edital que fica permanentemente aberto para você fazer frente a emergências como a Covid, que está sendo usado agora nessa crise, em que o pesquisador vai lá, apresenta seu projeto de pesquisa e o processo de aprovação ele é em fluxo contínuo e de maneira rápida. Então, em todos os países, você já consegue identificar pesquisadores que já estão sendo apoiados para fazer pesquisas. A gente está ouvindo muito falar da vacina que Oxford está pesquisando. Então, já é recurso que o governo britânico colocou na pesquisa de vacina que já está operacional, que já está fazendo e as pessoas já estão trabalhando. As pessoas vão começar a trabalhar só no final de junho, quando saírem os resultados dos dois editais que o governo brasileiro disponibilizou.
E parceria com a iniciativa privada? Em vários países isso acontece, né? Nos fundos das universidades. Enfim, você vê a participação da iniciativa privada, das empresas diretamente associadas a essa questão, por exemplo, as farmacológicas, as que produzem fármacos. Como é que está isso no Brasil?
Isso também a gente tem algumas iniciativas esparsas só. Você tem uma empresa de São Paulo que foi inclusive financiada pela FAPESP no passado e que está desenvolvendo respiradores para o Ministério da Saúde. Então é uma história que você percebe que é uma história que é uma empresa que teve seus projetos de inovação financiados por uma agência de suporte à pesquisa no passado e que agora tem alguma competência tecnológica que a capacita a produzir um insumo que o Brasil está necessitando para fazer frente à doença, que é
Muito, né?
o que são os respiradores que a gente está vendo É que a gente está percebendo o quanto estão em falta no sistema de saúde brasileiro. Mas, como eu te disse, são algumas iniciativas esparsas, porque você falta aí uma coordenação governamental, especialmente federal, para isso, e sem recurso, e com poucos recursos, né? Um daqueles editais dos dois que eu mencionei para você são editais para empresas desenvolverem projetos inovadores, desde respiradores, testes, equipamentos de proteção, etc. É, só que, novamente, esse edital só vai ter seu resultado, é pequeno, é de coisa de 50 milhões, e o resultado só vai sair, em junho.
Vocês chegaram a algumas conclusões importantes. Uma delas é de que esse investimento está muito, né? É óbvio, está muito baixo para a necessidade do Brasil, para a urgência do Brasil neste momento, não é? E que outras conclusões vocês apresentaram, Fernanda?
Então, basicamente é isso. A gente, mesmo sendo um país com mais restrições orçamentárias do que os outros países com os quais a gente comparou, o nosso esforço como proporção do nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento governamental, ele ainda está muito baixo. Os mecanismos são muito lentos, a gente não está tendo capacidade de reagir com a velocidade que seria necessária. E você tem uma falta de coordenação muito grande nas iniciativas federais para a área. E essa falta de coordenação deriva em grande medida da pouca influência que a comunidade científica está tendo na definição de medidas, mesmo das medidas sanitárias, mas também dos investimentos que são necessários, de quais as prioridades de pesquisa que são necessárias. Por exemplo, vacina. Você pode dizer, ah, não, mas o Brasil não vai conseguir produzir uma vacina. Não vai conseguir competir com Inglaterra, Estados Unidos e outros países que estão na fronteira tecnológica da produção de vacinas. Isso possivelmente é verdade. Mas, de todo modo, a gente teria que ter uma estratégia, pelo menos, de acompanhar essas pesquisas ou de participar delas em alguma medida, de alguns consórcios internacionais que existem hoje para pesquisa de vacinas, porque uma vez que a vacina seja descoberta, se a gente tiver de fora desses esforços internacionais, a gente também não vai ter acesso à vacina uma vez que ela seja produzida. Então, pensa bem, quando a vacina for descoberta daqui a, sei lá, 6 meses, um ano, se for, você ainda vai levar um tempo para começar a produzir essa vacina. Você tem que produzir pelo menos 6 bilhões de doses de vacina para você conseguir imunizar a população. Obviamente, os países que vão receber primeiro as doses da vacina são os países que participaram desse esforço de pesquisa e produção. Então, o Brasil está fora dessas coalizões, dessas iniciativas internacionais para pesquisa, também nos coloca numa posição, digamos assim, no final da fila, mesmo quando a vacina estiver pronta.
Isso é muito sério, né?
E é bom a gente lembrar, Roxane, que a gente tem uma história no Brasil. O Brasil é um país muito competitivo em pesquisa epidemiológica, né? Você tem a Fiocruz, que é uma instituição que faz pesquisa de ponta nessa área, então a gente teria as condições de estar melhor inserido nesses esforços internacionais de pesquisa. Acho que a Fiocruz está participando de algumas iniciativas internacionais, mas, como eu disse, sem muita coordenação governamental, sem muito recurso adicional, muito possivelmente as instituições de pesquisa estão tentando, por elas mesmas, migrarem seus esforços em direção à Covid. A gente vê muito isso na imprensa, COP, Fiocruz, USP, tentando desenvolver soluções. Precisaria ser um pouco mais coordenado e com um pouco mais de suporte do governo federal para você conseguir dar as respostas que o país precisa.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação de Fernanda Denegri, que é pesquisadora do IPEA, que participa da Rede Solidária de Pesquisa, doutora em Economia pela Unicamp e pós-doutora pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT. Muito obrigada, Fernanda, por conversar com a gente sobre esse tema.
Eu que te agradeço, Roxane. Obrigada.